chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Campeonato de Portugal, Série B. Este domingo, às 15, jogo, relato e comentário. Rebordosa, Beira-Mar. Jogo para acompanhar em direto. Campeonato de Portugal, Série B. Domingo, às 15.
Boa noite, programa 268, falo-lhe do Falar Claro, permitam-me que o diga assim, com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, aqui em estúdio, emissão feita, por regra, quase sempre em direto, vai prolongar-se até às 8 da noite. Obrigado a ambos, honras de abertura hoje para o António Pinho.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos, os que nos ouvem e aqui no nosso estúdio. Bem, pois, tem havido algumas... Enfim, nós estamos a passar um ano, né, da, um ano, sensivelmente, da eleição, da, acho que fez mesmo um ano agora, ou está a fazer um ano da eleição desta maioria absoluta de liderada por António Costa, mas muito menos de um ano passou entre, acho que foi um mês, não é? Coisa que eu valha, entre estas duas entrevistas, não é? A célebre entrevista à Visão do aguentem, não é? Portanto, habituem-se, não foi aguentem, habituem-se, aguentem foi o outro. Se bem que está sempre na moda, não é? Portanto, é sempre
do aguenta, aguenta.
O aguenta, aguenta do Fernando Lourdes. Enfim, são, como dizem os pintores, não é? E os críticos de arte, são variações sobre um tema, não é? Portanto, na verdade, o aguentar está sempre lá presente. E um caso curioso, não é? Portanto, a entrevista do nosso do Primeiro-Ministro à Visão, portanto, com aquela pose de, enfim, disseram que era do Marquês de Pombal, outros que era do Luís XIV e tal, sempre assim mais megalómanos. E na verdade, estava-me a rir por causa do pó de talco, não é? Quer dizer, das poses do Luís XIV e tal, ali a cabeleira, e de facto ficava engraçado. Nessa entrevista, se bem nos lembramos, não é? O Primeiro-Ministro estava, dizia que não. A ele, nem aqueles casos e casinhos e tal, que o importante era governar, a ele não lhe tiravam o sono, com aquela velha expressão, é para o lado que durou melhor, um coisa deste género. E aos assessores eram duas horas, era um caso para duas horas e tal. Aquele, na altura, era aquele senhor de caminha, o seu secretário de Estado adjunto, uma espécie de braço direito ali operacional do Primeiro-Ministro. Ora, aquilo, como se costuma dizer também, pela boca morre o peixe, não é? E dali para a frente houve aí muitos peixes que... E foi quase por arrasto, não é? Foi quase aquela pesca de arrasto. Não foi à linha porque aquilo foi a eito, não é? Como foi desde o... Enfim, diria o número 2 do governo, se não era de facto, não é? O Pedro Nuno Santos, até por aí abaixo, número 2 do governo, o braço direito do Primeiro-Ministro e por aí abaixo. Até que, se bem que os números dois acho que são vários, não é? Portanto, era o Pedro Nuno Santos, o Medina, a Catarina Mendonça, a Vieira da Silva, portanto, acho que ali o António Costa rodeou-se dos números dois todos, uma altura que perguntaram ao Pinto da Costa, né, que era o número 2 do Porto, e ele disse que era o João Pinto, né, que ele... portanto ali os, o João Pinto, o defesa direito, não é? E ali portanto os Joões Pintos estão ali todos, e as Joanas Pintos, que agora tem que ser uma coisa, tem que ser uma coisa equilibrada por aí. E portanto, mas agora esta última entrevista já foi uma coisa mais, até há umas comparações com as expressões do primeiro-ministro, não é? O ar altivo numa delas, o outro já cansado e tal. E até depois no final a minha música até tem um bocadinho a ver com isso também, não é? Quer dizer, esse tal, enfim, estas mudanças de estado de espírito. E o que é mais curioso é que, embora agora, não é? Quer dizer, esta coisa das sondagens, enfim, vale, não é? Que é já, se nós escrevermos sondagem no Google, aparece logo a seguir vale. Mas, na verdade, enfim, vai começando a haver aqui e ali, não é? Os homens, os analistas, lá, os técnicos. De facto é complicado, não é, ser técnico ali de uma coisa que depois é tão, eu ia dizer adulterada, mas não, é, não será a palavra correta, não é? Mas há aquela expressão, não é, que os números, se for bem torturados, dizem o que nós quisermos, e portanto as sondagens é um bocado assim, que até os técnicos de sondagens dizem que, ok, são responsáveis pelos métodos, agora depois da forma, o que fazem aos indecisos e aos que não sabem, não respondem e tal, já não é com eles, não é? Isso já são os cenários. E, portanto, agora parece que vai havendo alguns sinais nestas últimas sondagens, mas também diria que pode também ser um caso de amor não correspondido, porque ainda recentemente, nesta maioria, já houve duas moções de censura e em nenhuma delas o PSD votou a favor, não é? Portanto, não. Também pode haver aqui também alguma orfandade, digamos assim, de alternativa. Mas, de facto, tem sido interessante estes últimos tempos do governo, não é? Diríamos até que agora que as coisas acalmaram, não é? Portanto, do nosso último programa, eu até fui verificar, do nosso último programa para este, o ministro Pedro Nuno Santos descobriu que, afinal, portanto, 34 dias depois, parece, descobriu que afinal sabia da indemnização, que afinal até tinha autorizado, tinha sido por WhatsApp, e aquilo já não lhe ocorria, não é? Portanto, mas como já se tinha demitido, não é? Primeiro, a culpa era do secretário de Estado, que já se tinha demitido, não é? Portanto, foi a senhora, quando foi à Assembleia da República, que isso foi na altura, lembro-me, até lhe dediquei uma música e tudo. Portanto, a senhora CEO, quando foi à Assembleia da República, falou do Estado de Estado, nunca falou do ministro, não é? O ministro, o Estado de Estado, que já se tinha demitido, não é? Portanto, bem, só se morre uma vez, não é? Ora, embora politicamente, como dizia o Churchill, não é? Portanto, na guerra morre-se só uma vez, na política pode-se morrer muitas vezes. Portanto, essa coisa não é bem verdade, que só se morre uma vez. E aí, se calhar foi por isso, por não ser verdade que só se morre uma vez, é que à cautela, ou Pedro Nuno Santos, ou que ouviu e que não ouviu, é melhor ser eu já a dizer do que alguém amanhã mostrar lá o bonequito do WhatsApp. Lá com a, que é uma coisa extraordinária, não é? Portanto, assuntos ali de meio milhão e tal, de andarem aqui pelo WhatsApp dos nossos ministros e assessores e chefes de gabinete, é uma coisa absolutamente extraordinária. Mas o Pedro Nuno Santos, portanto, como à partida ainda conta nascer mais umas vezes, não é? Porque parte-se do pressuposto, não é? Como dizia a Lili Canessas, não é? Que morrer era o contrário de estar vivo. Parte-se do princípio que se morre várias vezes, também se nasce várias vezes, não é? E portanto, o Pedro Nuno Santos é capaz de ter a intenção de nascer ou renascer, e vai daí, preferiu morrer duas vezes seguidas, não é? Já se tinha admitido, preferiu aproveitar já Estava aqui a fugir sempre para as expressões, é bater e morto, não é? Portanto, já estava, olha, mais porrada, menos porrada, não havia problema. E Portanto, foi essa. Mas a grande originalidade, diria, e que pode ser uma coisa profética deste governo, é que, depois destes casos todos, não é? Das ministras todas, da outra senhora que saiu e foi trabalhar para a empresa, quem tinha há uns meses dado um estatuto especial lá de utilidade pública, de turística, não sei o quê, e que depois, enfim, começa sempre por não haver problema nenhum, por de manhã não há problema nenhum, à tarde está na consciência de cada um e tal, outro dia já foi. Ainda agora, a semana passada, houve mais uma situação dessas no Ministério da Agricultura, não é? Portanto, a senhora de manhã tinha, portanto, alguém que tinha tido um processo, tinha sido condenada, recorreu para a relação, o julgamento tinha sido anulado ali por umas irregularidades, portanto, aquelas questões processuais. Não tinha problema nenhum, à tarde já tinha, não é? Portanto, já a senhora se demitiu, uma subdiretora-geral, uma coisa qualquer. Ora, mas na sequência dessas peripécias todas, eis que o senhor Primeiro-Ministro, não é? Primeiro tentou envolver o Presidente da República, o Tribunal Constitucional, pois eles não lhe deram guarida, e então criou aquele célebre questionário das 34 perguntas, não é? Para saber se a pessoa está apta ou não a ser ministro. Não é apta do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista académico, não. É do ponto de vista, ao fim e ao cabo, criminal, não é? Quer dizer, pessoal, se tem problemas, se não tem problemas, portanto, tem lá umas contas, uns problemas, umas heranças, seja lá o que for, não é? Portanto, as pessoas têm que... Ora, e pelos vistos, não é? Depois pôs-se outra questão, era se este inquérito se aplicaria ou não aos ministros que já estão em funções, não é? Porque, ao fim e ao cabo, aquilo foi aprovado em Conselho de Ministros, não é? Portanto, eles terão feito... O Conselho de Ministros terá feito uma lei que não se aplica a eles próprios. Não é? Portanto, não há mais juízo em causa própria do que este. Não é? Portanto, para não ser juízo em causa própria, diz-se que é só somos juízes das causas que hão de vir e não das que já cá estão. Porque, não é? Não sei se, por exemplo, o Ministro Fernando Medina, o Ministro das Finanças, não é? O Ministro dos Negócios Estrangeiros, na sua qualidade de Ministro da Defesa, são assim os nomes mais sonantes, onde há investigações judiciais em curso, até há gente detida e tudo, não é? E depois ainda o Senhor da Madeira, não é? O Paulo Cafofo, enfim, já não é aqui, já não é do mesmo patamar, não é? Mas é membro do governo e esse já há lá gente na Madeira também com problemas sérios sobre isto. E, portanto, o António Costa já veio dizer que depende da natureza do processo, depende em que fase é que estiver, depende se tem a ver com o conteúdo funcional ou não, mas, à partida, estes que já lá estavam, a coisa vai passando. Agora, o problema põe-se nos conduzir. É que, se nós virmos bem, desde que apareceu este, desde que foi aprovado, que apareceu não, foi publicado no Diário da República, não é? Isto não foi nenhuma boca de um jornal, não é? Não foi nenhuma boca de um jornal e, falando nisso, acho que é importante dar uma palavra ao Correio da Manhã, que é um jornal tão vilipendiado, não é? Mas, na verdade, se nós formos ver as últimas situações, que já não são assim tão poucas quanto isso, foi lá que elas apareceram e lembro da célebre da senhora da TAP, que foi até no dia 24 de dezembro, creio eu, que saiu, ou no 23, nem no Natal e tal, e o que é facto é que aquilo começa sempre por ser a história do fumo e do fogo, mas depois, lá no meio da faca e alguidar toda, lá vem a faca e alguidar também do governo, e do governo não só, não é? Portanto, acho que tem sido um trabalho interessante e importante. Todos nos lembramos daquela edição da Sábado, que foi proibida de pôr o nome do engenheiro Sócrates e que aparecia com o nome do engenheiro Sócrates sempre cortado e depois, enfim, não é? Mas pronto, são coisas da vida. Podemos pensar, não fossem esses trabalhos, não fosse essa persistência, se alguma destas coisas, ou se muitas destas coisas, não continuariam impunes, e até podemos pensar, não é, que muitas outras continuarão, não é? Portanto, acho que é uma palavra também importante. Mas estava eu a dizer que desde que apareceu este inquérito, e se bem nos lembramos, o último caso deste inquérito foi aquele da ministra das 25 horas, não é? Portanto, como aquele filme muito bom, aliás, da 25ª hora, não é? De alguém, do condenado que se vai entregar à prisão, não é? Portanto, goza o seu último dia de liberdade e tal. É? E, portanto, na 25ª hora, a secretária de Estado da Agricultura saiu. Ora, e até hoje, agora por acaso não fiz as contas, aqui ao tempo que já lá vai, mas até hoje não há secretário de Estado da Agricultura, ao ponto de ter sido publicada uma nova lei orgânica, sem Secretaria de Estado da Agricultura. Portanto, não sei, e é de facto extraordinário, eu acho que de facto a realidade supera a ficção, porque no Yes Minister, não sei se eles alguma vez se lembraram de uma coisa destas, porque, reparem que aparece uma lei, não é? Que a lei orgânica é sem do governo, sem Secretaria de Estado da Agricultura, portanto, as funções da Secretaria de Estado da Agricultura são assumidas pelo Secretário de Estado das Pescas, os agricultores indignam-se, obviamente, não é? Indignam-se, a CAPA, a CNAU, enfim, todas as associações de agricultores e parceiros do setor, como agora se diz os stakeholders, não é? Do setor. Ora, e logo e de imediato, a senhora ministra vem dizer que não acabou a Secretaria de Estado, ainda não há esse secretário. Ou secretário, o senhor lá, o ministro adjunto, frisou várias vezes isso, secretário ou secretário de Estado da Agricultura. Logo que se encontra a pessoa, pois eu acho interessante, eu acho que até é enternecedor a ingenuidade das pessoas. Logo que se encontra, eles andam à procura. Eles andam à procura e acabaram com o cargo entretanto. Portanto, é? Em vez do futebol, não é? Ficou o adjunto ou o de júnior, até vir o treinador principal. Eles acabaram com o treinador, portanto, não há treinador. Portanto, a equipa fica sem treinador, junta-se a outra equipa qualquer. Ora, e esta situação, não é? Eu acho que isto tem sido. Até andei aqui a investigar um bocadito e tal, e é de facto um marco curioso. Será que vamos ter mais membros do governo depois daquele inquérito?
O Pinho, depois boa noite a todos.
Manuel Rossi Carneiro.
É que a deixa para eu dizer qualquer coisa, mas o Pinho é interessante que encontrou aqui, de facto, um fio a uma meada interessantíssima, que é, fica provado que aquele inquérito, os tais 30 e tal perguntas, são efetivamente milagrosas. Pronto, quer dizer, desde que foi aprovado,
já são.
Nunca mais entrou ninguém, não é? Quer dizer, temos aquele caso das vagas no centro de emprego e não há nenhum desempregado que queira o emprego, não é? Às vezes temos as entidades patronais a queixarem-se, temos tantos lugares na nossa empresa e queremos e não há desempregados para isto e tal. Pronto. Esse facto previsto está a chegar aos governos também. Quer dizer, ninguém quer ser secretário de Estado. Eu não. Olha lá, eu não. E tal. Todos a fugir.
Para não responder às perguntas. Peço.
Pronto. Não, eu não posso falar. Isto, a gente tem que se rir, não é óbvio. Muita gente vai levar isto muito a sério e achar isto uma tragédia. Mas a gente tem que se rir porquê? Porque o povo, o nosso povo, vamos lá ver, quando nós começamos a pegar nas... Eu, por acaso, tenho pena nem ter acesso a essas publicações todas, mas quando se encontram as publicações do Ravel Bordal Pinheiro, vemos aqueles cartoons interessantíssimos de há mais de 100 anos, não é? E pensamos assim, opa, como é que é fantástico isto? Isto aplica-se agora, não é? Isto aplica-se. Não é? O rei Dom Carlos em cima de Malvarde e o Pusé por vinho por baixo e tal, a simbologia dos poderosos a explorar os desgraçados, coitados, que má força tem para andar. E de facto, isso é um clima, vivemos um clima que é de facto perigoso para a democracia, porque nós vamos dizendo às pessoas: não, nós temos uma Constituição, temos uma série de valores fundamentais da nossa vivência em sociedade, temos um corpo de leis, temos gente que verifica se são cumpridas, temos outros que julgam os prevaricadores, temos organismos da estrutura do Estado para manter a nossa sociedade civilizada e tal. E depois as pessoas vão se apercebendo lentamente da realidade. Porque, quer dizer, a verdadeira realidade em que vivem as castas, não é? Nós temos a mania de deixar a piada, os indianos e tal têm castas, começa nos intocáveis e acaba lá nos brahmanos e não sei o quê. Estou a dizer, posso estar enganado, também não deve ser muito grave, mas quer dizer, nós cá também temos castas, não é? Esse é que é o busilis, mas aparentemente não se nota a diferença. A pessoa vai na rua e não tem uma pintinha na testa, nem usa um balandral de um certo tipo, mas temos castas. E as castas percebem-se quando as pessoas veem as notícias e dizem assim: é pá, trabalhei 40 anos, pá, tenho ali 5 mil euros no banco, para só ver uma desgraça. E depois dizem: opa, e aquela que foi despedida? Foi despedida, toma lá 500 mil. E depois dizem: é pá, então mais valia eu ter sido despedido, pá, isso é assim, não é? Quer dizer, há esta sensação de que para uns as regras são de uma forma e para outros são de outra. Uns fazem as suas carreiras trabalhando, chegando a horas, trabalhando, mesmo quando não lhes apetece, porque essa a definição de trabalho, não é? Quer dizer, trabalhar, mesmo quando não apetece, é preciso trabalhar, não é? E depois há os outros, diletantes, começam por aqui, depois são assessores acolá, depois são não sei o quê, não sei de onde, até cada altura têm uma brilhante carreira feita de nada. Não é? Pronto. E depois as pessoas têm estas sensações de injustiça. Aqui há tempos, já não sei que. Porquê que isto estamos a falar? É o Partido Socialista neste momento, mas se fosse o PSD também havia casos, ou se fosse qualquer outro partido. Porque há uma certa cultura que se instalou na nossa classe política, com óbvias e louváveis exceções, como é óbvio, porque há muitas pessoas que não vão para a política necessariamente para encontrar um caminho fácil para a sua vida profissional, mas é verdade que há outros que vão, não é? Portanto, ainda aqui há pouco tempo, quer dizer, nós agora estamos na questão dos professores, não é? Os professores protestam, quer dizer, por amor de Deus, como é que não vão protestar? Uma pessoa que trabalha 30 anos, ganha menos do que um indivíduo acabado de se licenciar e que é chamado porque é amigo do primo, do cunhado, do não sei quem. Estou a inventar aqui, não é? Também não quero que me levem a tribunal por causa disso. E pode ser assessor de alguém, não é? Toma, vai assessorar, vai fazer umas fotocópias, não é? Porque se acabou de sair da universidade, como dizia uma grande amiga minha há muitos anos, não é? Sai-se virgem de qualquer conhecimento útil, portanto, tem-se aqueles conhecimentos básicos. Daí até assessorar alguém que está num alto posto governativo, enfim, vai uma grande distância. Ou então podia-se fazer, por muito mais, menos dinheiro, o mesmo serviço. Portanto, instala-se no nosso país esta sensação de que para certas coisas há dinheiro. Olha, temos dinheiro para mandar tanques para não sei de onde. Não é? Eu prometi a mim mesmo, não queria falar da guerra e não quero.
Não temos tanques para mandar.
E não quero.
Pois,
não, mas não faz
mal. Operacionais.
Não há problema, mandamos reparar rapidamente a uma oficina que custa o dobro à hora. E tudo se faz. Então é como aqui, não é? Manda-se à fábrica. À marca, não é? À oficina da marca. E aquilo há de ser tudo reparado. Põe-se mais um milhão em cima de cada um e tudo se resolve. Nós temos dinheiro para tanques, para mandar tanques para uma guerra em que nós não nos declaramos parte da guerra. Não somos co-beligerantes. Não declaramos guerra a ninguém. Nem temos obrigação de combater ao lado de. Porque senão não estávamos lá. Isto das guerras, das duas uma. Ou se está lá, mesmo, no aço, ou não está. Pronto. Ok. Então temos dinheiro para tanques, vamos ter dinheiro. Olha, parece que vamos comprar uns drones fantásticos, drones que andam camuflados, não se veem, conseguem andar não sei quantos mil quilómetros, de ida e volta. Uma coisa fantástica. Vão melhor do que a TAP, não é? A TAP tem dificuldade com os voos, mas não. Estes drones, a gente carrega num botão e eles, 2000 quilómetros até Paris, 2000 quilómetros para cá. Tiram uma fotografia ao Eliseu e voltam. Ninguém dá por ela porque eles vão e são stealth. Stealth, que é uma palavra inglesa, quer dizer passas, mas eu não te vejo, não é? Pronto. Quer dizer, nós temos dinheiro para estas coisas todas, temos dinheiro para depois não temos, coitados, os velhinhos, a peste grisalha e tal, não se lhes pode atualizar as pensões, não se pode aumentar os ordenados, mas pode-se desperdiçar dinheiro noutras coisas que nem se sabe qual é a utilidade que têm. E a principal em que se desperdiça o dinheiro é através da inflação, pela subserviência. Andámos anos e continuamos, todos os operadores políticos acham que isto é terrível, a inflação, não é? Ninguém pode achar bem a inflação, só que ninguém quer o remédio. O remédio é uma espécie de um xarope um pouco doce, não é? Que se chama aumento das taxas de juros. Mas há uns atores do nosso país que gostam do aumento da taxa de juros. São os bancos, eles adoram. Com o aumento das taxas de juros, eles cobram mais e continuam na mesma a remunerar os pobres infelizes dos depositantes com praticamente zero de juros. Portanto, no meio disto tudo, há gente contente com este descalabro em que nós vivemos. O Pinho toca nesta questão do inquérito. Mas qual é a pessoa que não sabe que a mulher de César tem que ser séria e tem que parecer? As pessoas que se expõem ao escrutínio público, não sou eu, não é o Fernando, não é o António, não damos para ir a dar sentenças a dizer como é que deve ser a vida das pessoas, nem a mandar, nem a decidir da vida delas, nem nada disso. Mas quem faz isso, não é? Quem governa, tem que se sujeitar a ser escrutinado. Eu não posso dizer, paguem os impostos, e depois eu, há três meses, não paguei. Não pode ser, as pessoas têm que... Há um mínimo, mas isto não é preciso estar escrito em lado nenhum.
Não,
mas,
e claro,
esse é o... elementar. Meu caro Watson, não é?
Esse é o mais grave. Não é? Quer dizer, agora, o próprio governo, não é? Amasso, para já, o primeiro-ministro já veio aligeirar a questão. Depende se tem a ver com o conteúdo funcional, se não tem, não é? Quer dizer, ok, é ministro...
Coitado do homem, não pode ficar sem governo de um momento para o outro.
Não sei o quê. É sério. Ok, tem um caso de violência doméstica, sei lá, não tem nada a ver. Mas é ministro da Igualdade, já não pode bater na mulher. Ou no marido, não é? Normalmente o ministro da Igualdade é uma senhora. Ou na mulher na mesma, ou no marido na mesma.
Pois, exato. Isto agora há mais combinações possíveis, não é?
Mas, portanto, já se veio aligeirar uma coisa que se percebeu, não é? Que é um disparate, não é? Quer dizer, a pessoa pode ter um problema de trânsito, pode ter uma coisa que eu não sei. Quer dizer, quando se quer ser demasiado, quando se quer prever tudo, não é? Se calhar vai haver situações. Agora, o que é mais ridículo aqui, não é? Assim como o senhor tinha as contas arrestadas, tinha um problema. Eu não disse nada porque achei que não fazia mal. Quer dizer, não é? Isto é como as crianças. Não, mas é que isso o outro também tudo... tem e também não disse.
Opinho, isto nasce tudo de uma lenga-lenga que se começou a aplicar às pessoas já aqui há montes de anos. Que é a justiça o que é da justiça, aquela coisa, não é, de a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É uma variante, não é? E depois é inocente até que transita em julgado. Eu aposto que 99% das pessoas nem sabem o que é o julgado, nem o que é o trânsito está em julgado. Todos nós, eu que sou assim um inocente nestas coisas, eu sempre pensei que se um juiz decidir que a pessoa é culpada, epá, há ali uma condenação da pessoa, um juiz. Mas depois tenho vindo a perceber, inocências, sim, não é? Claro. A perceber que afinal o primeiro juiz é só para enfeitar. O primeiro juiz diz, ai, 5 anos de cadeia. E a pessoa diz, alto lá, sim, vou recorrer da sentença.
É questão de garantia,
então,
não é?
O primeiro juiz, enfim, é para aquecer. É só assim, para os pardais. É aquele primeiro milho para os pardais. Depois é preciso, há recurso, de um lado, de outro, até que chega, sabe Deus aonde.
O próprio Ministério Público pode recorrer, não é?
Sim. Agora, é verdade que...
E recorre muitas vezes.
O problema é que não se diz com clareza às pessoas isto. Sim, senhor. Ok. Que construiu-se um caso, levou-se uma pessoa a tribunal. Tem que haver consequências se a pessoa efetivamente estiver inocente e for acusada injustamente. Não é só o juiz dizer, sim senhor, vai em liberdade, não sei o que mais. Não. Os investigadores que compilaram uma série de provas que são efetivamente lixo e que não servem para nada, têm que ter consequências, porque isto anda tudo adora avaliar os professores, não é? Toda a gente adora isso, porque os professores, não é, são aquela memória opressiva que as pessoas têm de quando eram pequenos e sofriam e tinham muito medo de ter uma negativa e tal. Então, a gente acha, os professores têm que ser avaliados, que é para a gente os pôr agora é que eles pagam as favas. Mas não, todas as pessoas têm que ser avaliadas, ao fim e ao cabo, numa sociedade. Quer dizer, eu não posso construir um caso contra um cidadão, levá-lo a tribunal, levá-lo à relação, levá-lo não sei de onde e afinal ele ser inocente. E as provas que eu compilei serem equivalente a zero. Se elas são equivalentes a zero, a minha avaliação também tem que ser negativa. Eu ainda nunca... Ou, por exemplo, eu estou, sou daqueles que está a construir um caso e esqueço-me de um papel naquela secretária ali embaixo, nunca mais lá olhei, não tinha lá a garrafa de qualquer coisa embaixo, não fui lá buscar, não fui lá espreitar, esqueci-me, por causa daquele papel que está esquecido, o processo prescreve. E o bandido escapa-se. Quer dizer, e a mim não me acontece nada. Quer dizer, a mim, como o profissional dos papéis, profissional das acusações, o Patilhas e Ventoinha da Justiça Nacional, quer dizer, então a mim não me acontece nada. Nós nunca ouvimos dizer assim, porque prescreveram X processos em que o Estado perdeu não sei quantos milhões, porque o fisco não sei o quê, não sei o que mais, houve X fulanos que foram, enfim... cavar batatas ou fazer outra coisa qualquer. Não, nunca ouvimos isso. Portanto, nós temos todos a sensação que é, desde os criminosos aos investigadores, é tudo impune. É preciso é que haja mecanismos e capacidades para ir fazendo umas chiquelinas. Bom, chiquelina, que é uma terminologia taurina, não é? Da festa brava, que agora também não está... Não. Fazer assim uma chiquelina, que é uma daquelas passes mais até engraçados que os toureiros fazem. Fazem umas chiquelinas à justiça e, pumba, escapam. Não é? Escapam. Quer dizer, é uma sensação. O que é que o cidadão normal que paga os seus impostos, que são todos... Que a gente, quando vai à bomba de gasolina, não consegue escapar. Se não, escapávamos, não é? Mas não podemos. O cidadão que paga os seus impostos, que vai trabalhar a horas e que se esforça e que merece o dinheiro que come, que ganha e que trata bem os vizinhos e que não acelera demais na autoestrada e que faz... Pronto, que é um cidadão cumpridor. O que é que pensa a ver estas coisas? Uns acusam, mas a acusação não presta para nada. Outros vão ao tribunal, mas afinal, ao cabo, se esperarem tempo que chegue, não acontece nada. Uns, sem fazer nada, toma lá uma indemnização e embrulha. Já assim que é para não te queixares e tal. Quer dizer, as pessoas pensam que vivem num sítio em que não há lei, é uma espécie de faroeste. É cada qual salve-se quem puder. Será que é isso? Eu não sei, eu às vezes ponho-me a pensar que haverá quem pense isso.
Isso levará, isso é o pasto, não é? É o que alimenta.
Exato.
Ainda tivemos a semana passada, acho que foi outra coisa que tivemos, neste intervalo dos nossos últimos dois programas, entre o último programa e este, tivemos dois congressos, não é? Um do Estilo Liberal, outro do Chega. Nós vemos, não é? Quer dizer, vemos um Chega, pronto, o Chega fala, não
é? Quer dizer, isto é o pão nosso cada dia.
Fala como, e quer dizer, ainda hoje via um tweet que, pronto, um polícia que foi agredido e o polícia estava bastante, bastante marcado, com pontos na cara, etc. E que o criminoso, que o agressor saiu logo em liberdade e tal, e não sei o quê. E o Chega, não, o André Ventura, claro. Chega, isto tem que parar, aliás, o Chega, não é?
Mas isso faz muito bem.
Mas isso é esta sensação, não é? Porque não se atacam as causas, não é? Claro. Quer dizer, eu não tenho dúvidas que daqui até às legislativas, sejam elas quando forem, não é? O Chega vai estar sempre no centro da discussão.
Porque tem uma mensagem muito simples.
E vai estar, mas depois é preciso perceber, não é?
Não se pôr a jeito.
E é quem aproveita o crime, não é? A quem aproveita o crime do Chega estar sempre no centro da discussão, não é? Porque houve um congresso do Chega, mas as questões não eram postas ao André Ventura, eram postas ao Luís Montenegro. O que é que vai fazer com o Chega, não sei o quê e tal, não é? Quer dizer, já se está a preparar, não é? A mesma narrativa.
Exato.
Das eleições legislativas, das últimas eleições legislativas, que era o fantasma do Chega, etc., que o PS... A quem aproveitará o crime do Chega? Não sei. O crescimento do Chega, não é?
Ainda há tempos alguém fazer um comentário muito interessante acerca do que é que aconteceu com o Chega francês e as consequências. O Chega francês, que era o senhor Le Pen, a senhora Le Pen, e acabou por ser a extinção, o desaparecimento efetivo do Partido Socialista francês.
E dos outros também, mas sobretudo do Partido Socialista.
Pois. Portanto, não é muito. Estas contas são difíceis de fazer. É melhor não fazer muitas contas. Porque pode.
Ou se calhar não contar, não é? Não contar com o ovo. Com o aquele senhor que foi o secretário de Estado, o de Caminha, não é?
Exato.
Foi buscar o ovo ao bolso. Portanto, não ficou conhecido na televisão por causa disso. Portanto, de facto, isto é uma coisa extraordinária. Só o sentimento de impunidade. unidade, não é? A pessoa, quando muito tomara que nem ia reparar-se muito nela, não é? Mas eu tinha aqui e esta é a, quer dizer, nós andamos depois entretidos com estas coisas que até parecem coisas, enfim, de sumenos importância, não é? Mas pois há a alta política também, não é? Que se vai debatendo e que, por exemplo, nós tivemos agora, e é uma questão muito técnica, porque até já uma vez abordámos aqui, enfim, levemente, mas quer dizer, a questão da eutanásia, não é? Foi já ao Tribunal Constitucional, acho que é a terceira vez, parece, não sei o que, quer dizer, lá está. Tanta, por um lado podemos dizer, tantos deputados que são juristas e não conseguem fazer uma lei que passe no Tribunal Constitucional quando eles todos estão de acordo. Todos, a maioria, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que na atual Constituição Parlamentar a eutanásia tem uma maioria confortável até. Mas depois os termos não são aqueles que o Tribunal Constitucional exige e o Presidente da República. Por outro lado, também podemos ver isto pela parte positiva, não é? Que o próprio Tribunal Constitucional está atento e está a fazer o seu papel. Porque aí é tranquilo. O Tribunal Constitucional não pode ser bom quando é por um lado, não é? Eu lembro-me no tempo de Passos Coelho, não é? Tudo com o Tribunal Constitucional e tal, que era um crime contra a Constituição. Agora já não, agora são só questões semânticas e tal, e que vamos ao encontro e não, tudo se resolverá e tal.
Assim, numa visão de leigo, acho que a questão que o Tribunal Constitucional levanta, que é qual é o significado preciso do que é estar em sofrimento, é uma questão muito bem...
Independentemente da opinião de fundo, e sobre isso eles não se têm pronunciado, acho que é muito interessante, por isso é que eu disse que era alta política...
Não pode, não, temos que saber se estamos de acordo com coisas que acontecem em certos países, podemos pegar num caso concreto, que foi aqui há um ano ou dois ou três, não sei, na Bélgica, que uma senhora de meia-idade, não é? Se calhar abaixo dos 40 anos, portanto, se calhar nem se chamaria meia-idade, porque estava profundamente deprimida, decidiu que queria que eutanasiasse.
Já se põe a questão das faltas de condições de vida, económicas, etc.
Não, é porque isso é um... Aí, e tendo em consideração que o ser humano, por mais racional que seja, é também um ser influenciável, é também um ser sugestionável, não é? Nós temos hoje pessoas perfeitamente normais a fazer, mudando de assunto, não é? Só fazer aqui um paralelismo, a fazerem cirurgias plásticas absolutamente desnecessárias, porque o nariz tem que ser mais direito. E estas questões, a autoimagem que as pessoas têm, uma coisa é fazer uma operação no nariz, outra coisa é pedir a alguém que claro, mata a pessoa, quer dizer, não estamos isto é para ser levado de ânimo leve, não é?
É um bocadinho mais irreversível, não é?
Não é? Exato.
Por muito empanado que fica o nariz, não é?
Exato, quer dizer, não é uma coisa. Aliás, eu até acho esquisito, e aí acho que algumas forças políticas têm chamado a atenção para isso, que haja tanto empenhamento na eutanásia e tão pouco na criação de um sistema de cuidados paliativos efetivo. Claro. Eu já tentei falar com APS. Há quem diga que há circunstâncias em que há sofrimentos que não podem ser atenuados ou que não podem ser eliminados. Sofrimentos concretos, não é? Coisas concretas, em que não há meios para... Pronto. Quem diz é quem sabe. Eu disse não sei. E eu posso aceitar, não é? Que nessas circunstâncias objetivas, concretas, em que não há meios, não há razão nenhuma para manter uma pessoa num sofrimento atroz só para dizer que não se ajuda a pessoa a ter um fim mais tranquilo. Agora, daí a tornar-se uma espécie de solução para o equilíbrio das contas públicas, não sei se é uma boa ideia, não é?
Também não botou longe nesse
sei lá,
aspecto.
Imagino que a teoria da peste grisalha avança mais uns pontos e se diz assim, bom, peste grisalha, pronto, já acabou o plafond.
Pois,
não é, quer dizer, podemos imaginar por exagero, por absurdo, não é aquela empolar o argumento até o absurdo, que possam acontecer coisas no futuro que são...
Não iria tão... Aliás, nem foi por aí que levantei a questão.
Não, mas eu estou a...
Até porque...
Por exemplo,
a questão dos cuidados paliativos, eu lembro-me...
Custa mais dinheiro que a eutanásia.
Lembro-me do CDS, aqui não é partidarizar, mas Isabel Larissa Neto, que era deputado do CDS, agora já ninguém é deputado do CDS, mas naquele tempo havia várias pessoas que eram, e há muitos anos que se falava nisso. Não é? Mas lá está, as tais medidas fraturantes, não é? São mais atrativas, não é? Quer dizer, fala-se muito mais de eutanásia do que de cuidados paliativos, não é? Fala-se muito mais de liberalização de drogas do que de tratamento das pessoas que têm problemas com drogas.
Porque há questões que nem são abordadas. Nós ouvimos aí falar daquela protocolo de Manchester, ou o que é quando as pessoas chegam ao hospital para ser triadas e tal, há um protocolo de Manchester. E parece que há outro protocolo, com o nome também de uma cidade inglesa, que é para na altura em que os hospitais, cá em Portugal, não sei se existe, não deve existir, vamos partir desse princípio, em Portugal não há, mas na Inglaterra há, e suscitou uma série de problemas, que é quando o corpo clínico decide que aquela pessoa não tem salvação, entra em ação outro protocolo. Mas esse protocolo implica a ausência de hidratação da pessoa, por exemplo. Não se dão remédios, não se dá isto, não se dá aquilo, mas também não se lhe dá hidratação. Ou seja, as pessoas acabam por ter um fim atroz também. Não é? Se calhar não podem falar. Não conseguem dizer nada. Mas sem hidratação não deve ser uma coisa muito agradável. Portanto, tudo deve ser ponderado, mas com franqueza, com honestidade. E vamos lá à procura de uma solução que seja efetivamente boa para as pessoas.
E acho que esta questão, acho que poucas vezes, poucas, não estou a dizer que, mas outras vezes, certamente que o Tribunal Constitucional teve sempre estes cuidados, obviamente. Mas esta é uma matéria que, sendo mais complexa, até é mais fácil nós percebermos os argumentos que estão em causa.
Claro.
E acho que é muito interessante. E nessa situação também, tinha aqui uma nota da... Porque isto é política... É política pura, não é? Quer dizer, a ideia de se discutirem ideias, de o que é que está em cima da mesa, o que é que se leva para a mesa, não é? Por exemplo, o Bloco de Esquerda tem agora um projeto, e falou nele a Mariana Mortágua, que tem a ver com a habitação, não é? Tem a ver com a habitação e as parangonas, enfim, os temas destacados em que ela disse, não é? Que os proprietários devem ser obrigados a pôr as casas a arrendar. Não é? Alguém que por mera retaliação, portanto, veja-se bem o que está por trás deste pressuposto, alguém que por mera retaliação mantém um imóvel fora do mercado, numa altura em que há uma crise de habitação, tem de ser obrigado a pôr o seu imóvel a arrendar. Ora, isto é um dos aspectos do projeto do Bloco de Esquerda, não é? E que depois também limita o acesso, ou pretende limitar o acesso da compra de habitação em Portugal a estrangeiros. Ora, os próprios serviços da Assembleia da República vieram alertar para a possível inconstitucionalidade deste projeto, o que pode até limitar a sua admissão, não é? A discussão. Outros constitucionalistas já disseram que é claramente inconstitucional, não é? A questão do direito à propriedade e tal. Depois, mas já também disse a Mariana Mortágua que o direito à propriedade previsto na lei fundamental não é um direito absoluto, não é? Quer dizer, pronto. E estas coisas, quando nós temos uma atual ministra da Habitação, que essa, por acaso, há um bocado o Rocha Câmara falou, portanto, terá sido a estagiária da advocacia que entrou para o governo e foi sempre promovida, portanto, à partida não terá feito outro tipo de negócios, etc., porque andou sempre ali. Portanto, como se terá começado como assessora, não sei, adjunta, por aí fora, e portanto já é ministra da Habitação. E quando era secretário de Estado da Educação, da Habitação, a sua tirada mais marcante, não é? Foi aquela que toda a gente tem o direito a viver nas zonas mais caras de Lisboa. E cabe ao Estado dar essa hipótese. Ora, portanto, agora também há um referendo, há um movimento que é referendar o direito a viver em Lisboa, não é? Portanto, estas coisas, como diz o Sérgio Godinho, anda tudo ligado. Peraí, que é o Sérgio Godinho. E parece inofensivo, parece tipo. Se fosse o André Ventura a dizer isto,
pois,
não ligava nenhuma. Tatelinho, não sei o quê e tal. Ora, e estas coisas, não é? Fazem caminho. Não é? Aqui ao lado em Espanha já houve coisas. Não é? ocupam-se casas de pessoas que, não é, que têm casas de férias, coisas desse género, não é? Quer dizer, este princípio, alguém que mantém fora do mercado por retaliação, não é? Eu posso ter uma casa, não é? Que comprei com as minhas poupanças, não é? Durante muitos anos. O imobiliário.
Não sei, poupanças foi considerado. Morreu o avô e deixou-lhe a casa.
Pronto, é? Fora, e posso até estar a dizer, agora não me interessa arrendar a casa, não é? Quero vendê-la daqui a não sei quê, ou amanhã vai-se casar o filho, ou não sei quê, aquelas coisas, não é? Tradicionais, não é? Ou posso estar à espera de que o mercado melhore, ou que piore, ou outra coisa. Mas, qualquer.
Eu estou convencido que a principal razão
é que ninguém pôr e dispor da propriedade
dos outros.
É absolutamente extraordinário.
É porque, sabe, às vezes há soluções que aparecem porque são a solução mais fácil. Abre-se a boca, dizem-se três coisas e está tudo resolvido. Mas a verdade é que não é assim. As pessoas que têm a desgraça. Eu conheci há muitos anos uma senhora que a mãe era dona, posso dizer isto aqui, já morreu toda a gente, era dona de umas, talvez um quarteirão inteiro, onde é hoje a Amadora.
Sim.
Um quarteirão inteiro. E a pobre senhora, com a sua idade avançada, dizia: eu sou a pessoa mais pobre que vive aqui neste quarteirão. Porque os inquilinos quase que tinham vergonha de lhe pagar os 10 escudos, já muito depois de 25, lá os 10 escudos por mês que pagavam de renda. Então a senhora, que era dona daquilo tudo, era a que tinha mais baixo rendimento, porque as rendas não podiam ser atualizadas. Sim, sim, sim. E assim eu vivia assim. Uma das razões porque as pessoas têm relutância em alugar, seja o que seja que têm, nós sabemos qual é. É que se a pessoa arrendar uma casa a alguém e o inquilino não lhe pagar, leva mais de um ano a pô-lo na rua. Se o inquilino faz um contrato de arrendamento... Olha, por acaso há tempos também assisti a uma coisa assim, não foi nada edificante. Portanto, o inquilino arrenda a casa em má fé, não é? Já decidida não pagar, ao fim e ao cabo... leva o processo todo em tribunal, leva quase um ano ou mais de um ano. Sim. Ou seja, quem é que vai alugar uma casa assim? Porque é verdade que, aliás, eu defendi aqui há tempos que a Segurança Social devia ser, em boa verdade, uma das principais proprietárias de imóveis para alugar no país, porque a própria legislação aponta para que se possa retirar facilmente de um qualquer investimento a roda de 4,5% ao ano, que era aquilo que era considerado um valor aceitável de, lá para aquelas normas do arrendamento urbano, quando foi feita uma lei de...
Sim, sim. Não,
pronto, 4,5%. Vamos imaginar, 100 mil euros significa uma renda de 4.500, não é? É o que significa. Ok, se a pessoa tiver uma coisa parada, talvez não deixasse de ser uma coisa atrativa. Não é atrativo, não é, se a pessoa arrenda a casa e depois nunca mais a vê. E depois não lhe pagam e não vão lá. E depois tem que na mesma reparar o telhado e substituir as janelas. Manter não sei o quê. Quer dizer, ninguém vai estar a investir o fruto do seu trabalho numa coisa que deixa de ser sua.
E o problema é que as
pessoas... E essa é uma das principais razões para as pessoas não
lugar. O problema é o caminho que estas ideias vão fazendo, não é? E depois o impacto que isso tem. Quer dizer, as pessoas começam a dizer, dois para amanhã, não sei o quê. Agora alguém há de dizer, não é pensar, isso não vai acontecer e tal. Assim. Bom, quando a ministra diz, não é? A ministra, quando é secretária de Estado, diz que todos têm direito a viver nas melhores zonas de Lisboa.
A Santa Casa, não é? Parece que alugou há pouco tempo aí uma casa a preço módico a alguém que queria viver em Lisboa. Portanto, existem, essas soluções existem, mas mais uma vez não são para todos.
Quem, não é? Quem é que tem as casas, não é? Quer dizer, as casas
em Lisboa, o maior proprietário imobiliário é a Santa Casa da Misericórdia.
Pronto.
Então, que nós adoramos o nome, casa, não é? Adoramos o nome Santa Casa da Misericórdia, fundada para a Rainha Dona Leonor, acho eu, se não é desculpa, mas que é uma Santa Casa que não tem nada a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Ilha, ou Aveiro, assim, é outra santa, é outra santidade ali, aliás, outra forma daquilo.
É um cargo pronto. Governamental.
Portanto, já é quase como um instituto, ou uma coisa qualquer.
Sim, importante.
Um cargo, já é uma coisa diferente, mas é um dos maiores, se não o maior proprietário de imóveis em Lisboa. Portanto,
mas era uma ideia, era uma nota que deixava aqui, porque de facto são isto é política, são opções políticas, não é? Quer dizer, o Bloco de Esquerda até há pouco tempo apoiava o governo, não é? Quer dizer, então, e amanhã pode voltar a apoiar, não é? Quer dizer, é legítimo pensar que amanhã, se o PS não tiver maioria absoluta, o Bloco de Esquerda pode ir para o governo e como dizia o Ventura, não é? As suas bandeiras e tal. Queremos o Ministério da Habitação. Não é? Podem fazer isso.
Bom, é se negocia um governo, dizer, não é? Podem dizer o que quiserem, mesmo depois, podem ser fraturantes, mas é preciso nada. Que os argumentos que usem apontem no sentido de uma solução. As pessoas dizem assim, há poucas casas para arrendar, então vamos nacionalizá-las todas. E de repente aparecem o quê? O dobro daquelas que há? Não. É preciso criar condições para que elas apareçam. E elas aparecem como? Não é? É preciso um sítio onde se constroem. Não é? Há uma... É preciso romper com uma aliança que não é abençoada entre as autarquias, a construção civil. Há qualquer coisa de suave, não é? À portuguesa não aparece gente morta nas valetas, que eu saiba, não é como na Sicília, não é? Em que os autarcas vivem lá ameaçados pelos homens ligados às companhias do lixo e da construção civil, não é? São os três ramos, autarquia, construção civil e lixos no sul da Itália. Nós aqui não temos isso, mas percebe-se que há qualquer coisa que não funciona bem nestes domínios, no que é o emparcelamento das terras, o atribuir certos terrenos para efeitos de construção ou não, quem é que tem acesso a eles, hoje era para couves, amanhã já é para prédios, hoje não tem o risco feito, a seguir faz-se o plano diretor e o risco já deixa, há 5 anos só se podia fazer um resto de chão para comércio, depois de amanhã já se pode fazer uma torre de 10 andares com 140 apartamentos, sei lá, estou aqui meio a inventar. Há coisas que acontecem no nosso país, que as pessoas vão vindo, como é óbvio, não chega para os nossos investigadores, são os tais que são muito bons, mas esquecem-se sempre de um papel numa gaveta até a coisa prescrever. Quer dizer, não há uma confiança em que se possa criar um clima favorável para as pessoas. Em países, ninguém tem dúvida que a Inglaterra sempre foi um país capitalista. Nunca teve outras ilusões. Mesmo quando tinha os governos trabalhistas. Os governos trabalhistas eram social-democratas e com calma. Nada de grandes exageros. E, portanto, tiveram sempre um setor de habitação privado e um setor social. O setor social eram casas de habitação social. Quando se diz de habitação social, não é para aquele tipo que está a dormir debaixo da ponte. É para alguém que trabalha, mas não tem dinheiro para pagar uma casa de um custo muito alto. São habitações decentes para a classe trabalhadora. Em França temos a mesma coisa. As habitações de aluguer, preço de aluguer moderado que eles fizeram, têm em França. É óbvio que a solução que foi adotada a seguir à Segunda Guerra era um pouco traumática para as pessoas, porque era assim, temos 5 mil famílias, 6 mil famílias, 10 mil famílias que não têm casa. Então fazemos aqui 10 torres de 14 andares e metemos-los lá todos. Se calhar não é a solução mais elegante, não é a solução que melhor permite o desenvolvimento das capacidades sociais das pessoas, não é? Cria uma espécie de ambiente complexo, não é? Talvez haja outras soluções, mas as pessoas, é óbvio, têm direito a ter onde viver. Isso não é, pode não ser no centro de Lisboa, mas tem que ser num sítio decente onde os filhos possam crescer sem ser logo levados para outros caminhos. Portanto, conjugar isto tudo parece incompatível, é que devia ser a arte dos políticos, que é encontrar uma solução que não seja a que eu quero nem a que o outro quer, mas seja uma que sirva a toda a gente. E aí é que nós não vemos muito bem um esforço nesse sentido.
E chegámos, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, às 8 horas. Portanto, tempo para ouvir, se estiverem de acordo, as músicas que escolheram para trazer hoje.
Eu trouxe aqui um tema do Lou Reed, que gosto muito, que é do Lou Reed no seu todo, já nos deixou, infelizmente, mas que se chama Sick of You. Não é? Portanto, estou farto, não é? Farto de ti, farto, depois a própria música passa, fala sobre isso, estou cansado disto. Portanto, é um tema de 1989, portanto já é muito antigo, até é considerado premonitório, porque ele fala do Trump, já do Trump, mas da família, não é? Portanto, aquilo que representava,
Giuliani, etc. E tem uma série, portanto, falamos de uma série de letras, aliás, como normalmente acontece com o Lou Reed, as letras são profundas e interessantíssimas. E depois ele canta num tom muito pausado, que até é quase a contar a história mesmo. E esta aqui fala de facto um conjunto de tragédias, conspirações da NASA que explodiu a Lua, que não se pode comer nada, não se pode. É, tudo o que se come está envenenado pelos dejetos do Rio Nilo, a salada não se pode comer porque tem não sei o quê. Enfim, já, isto é 89, não é? Portanto, que é o interessante disso. E portanto, está farto, não é? Ele diz, a camada de ozono já não tem ozono e tal. E, portanto, tudo isto são temas que o mayor que vendeu o Empire State Building ao Japão, o Ayatollah que comprou um porta-aviões nuclear porque quer morrer em grande estilo, não é? Portanto, o Ayatollah e o nuclear. Enfim, toda muito um tema, enfim, repleto de ironia e de boa música. Como nos habituou, infelizmente já nos deixou, mas deixou-nos fisicamente, mas deixou-nos uma imensa obra, o Lou Reed.
E é o que vamos ouvir a seguir. Obrigado, António Pinho. Voltamos dentro de 2 minutos. I was up in the morning with the TV blaring, brush my teeth, sitting watching the news. All the beaches were closed, the ocean was a red sea, but there was no one there to part it in two. There was no fresh salad, cause there's hypers in the cabin. Staten Island disappeared at noon. And they say the Midwest is in great distress, and NASA blew up the moon. The ozone layer has no ozone anymore, and you're gonna leave me for the guy next door. I'm sick of you. I'm sick of you. They arrested the mayor for an illegal favor, sold the Empire State to Japan. And Oliver North married William C. Cord and gave birth to a little Tehran. And the Ayatollah aboard a nuclear warship. If he dies, he wants to go out in style. And there's nothing to eat that don't carry the stink of some human waste dumped in the Nile. But one thing is certainly true. No one here knows what to do. And I'm sick of you. I'm sick of you. Said there were 400 dead in some small town in Arkansas. Some whacked out trucker drove into a nuclear reactor, killed everybody he saw. Now he's on Morton Downey, and he's glowing and shiny. Doctors say this is a medical advance. They say the bad makes the good, and there's something to be learned in every human experience. Well, I know one thing that really is true. This here's a zoo, and the keeper ain't you, and I'm sick of it. I'm sick of you. They ordained the Trumps, and then he got the mumps and died being treated at Mount Sinai. And my best friend Bill died from a poison pill some wire doctor prescribed for stress. My arms and legs are shrunk, the food all has lumps. They discovered some animal no one's ever seen. It was an inside trader eating a rubber tire after running over Rudy Giuliani. They say the president's dead, no one can find his head. He's been missing now for weeks. But no one noticed it. He had seemed so fit. I'm sick of it. I'm sick of you. I'm so sick of you. Bye, bye, bye. Excelente escolha do António Pinho. E agora, Manuel Rocha Carneiro.
Pronto, e eu só podia escolher uma melodia que é o Emantana, não é? O que é que devemos fazer? Não é? E agora o que é que vamos fazer do Gilberto Bicou?
Está em linha. Com Estou Farto.
É isso.
Devia ser ao contrário, devia ser Emantana, Estou Farto. Sim, que ouviu.
É verdade, tinha o micro desligado. Muito bem, obrigado Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Foi mais um Falar Claro. Voltamos dentro de 15 dias à antena Terra Nova. Então até lá.
Et maintenant que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Campeonato de Portugal, Série B. Este domingo, às 15, jogo, relato e comentário. Rebordosa, Beira-Mar. Jogo para acompanhar em direto. Campeonato de Portugal, Série B. Domingo, às 15. Rádio Terra Nova.